Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo 11, Desdobramento em Serviço, ele vem falando sobre esse desdobramento que é o corpo dormir e o espírito está em serviço. Ele está dando um exemplo, né, desse trabalho sendo mediúnico, ou seja, o mentor do trabalho está ali agindo magneticamente, não é um sono de cansaço, nem um sono de dormir. A pessoa chega normalmente para o trabalho e o espírito magneticamente induz aquele corpo, é como se desse uma anestesia no corpo.
Exatamente.
Então o corpo fica anestesiado e o espírito sai do corpo, fica ligado pelo cordão fluídico, o cordão de prata, e ele vai trabalhar desta forma. Ou seja, isto é uma especificidade, né, da mediunidade, né? Olha, nós já estudamos a psicofonia, já é o sonambúlico. Então, cada médium, ele tem uma atuação. Isso. Significa que todos os médiums vão fazer isso? Não. Mas no caso desse, sim. É diferente do médium chegar cansado e dormir.
Exato.
E falar assim, ah, eu estou em desdobramento.
Pois é, tá bem, né?
É diferente. E nós fizemos aqui um paralelo no programa passado, que vale a pena voltar a falar dele um pouquinho, sobre essa questão assim do sono, né? Porque ele está falando que dessa importância desse desdobramento. E nós, quando dormimos em casa, nós saímos em desdobramento. Por isso, da importância da gente saber acordar as pessoas, a gente ter cuidado de acordar as crianças, sem acordar sem grito.
Isso.
Às vezes, você vai acordar a criança, aí abre a janela, a pessoa está no quarto escuro.
Aquilo é um choque.
Exatamente, cria coisas desagradáveis. Olha só, faz um teste, acorda as pessoas com carinho, acorda falando baixo. Ah, mas se eu fizer isso, o fulaninho não vai acordar. Vai sim.
Inclusive,
vai acordando.
Chama mentalmente, isso é uma coisa que eu fazia com o Gustavo e tudo, né? Às vezes eu percebi o sono pesado, então eu entrava no quarto devagarzinho e começava mentalmente, né? Meu filho, tá na hora, vamos voltar, um carinho. E engraçado que às vezes não chegava nem perto. Aí acabou assim, mãe?
É.
Bom dia, mas benção, mãe. Aí tinha aquela questão toda, quer dizer, vai com cuidado, respeito, né? Até porque a gente não sabe que trabalho espiritual está sendo feito com aquela criatura. Se o espírito protetor está aproveitando aquele momento para recurso, se está tendo alguma visita ali naquele ambiente, não é? Então a gente tem que ter muito, muito tato ao lidar com isso.
Exatamente. Então vamos assim, respeitar. Eu contei aqui, tem alguns programas atrás, mas eu acho que é pertinente agora a gente voltar nesse caso. Eu acompanhei uma criança, uma situação de uma família, que a criança, ela começava a dormir, entrava em apneia, né? Ela parava de respirar,
isso,
ficava roxa, e quando voltava, a família começava a sacolejar ali, né? Quando ela voltava, ela tinha ataques como se fosse de epilepsia, ia para o hospital e tal. E depois houve uma orientação espiritual dizendo que não era problema físico, era problema e não era também o problema espiritual. Era a questão do espírito da criança, a criança espírito, saía em desdobramento, ia para determinadas regiões e não queria retornar para o corpo. Então, que a orientação foi? Os pais eram católicos, né? Mas a orientação foi para que fazer o evangelho no lar todos os dias, à noite, reforçando essa criança o amor dos pais, porque ela estava como se assim, amarelando,
assim,
ficando com medo da vida difícil que virá, que vem na programação dela. Então, ela já sabe dessa dificuldade. Então, quando ela saía em desdobramento, a emancipação da alma, ela olhava e falava, eu não quero voltar mais não. E ficava resistindo
a
voltar.
Era um recurso que os espíritos
usavam,
né?
Aí o mentor orientou para que essa família, né, os pais rezassem, colocasse sempre a mão no coração dela, assim, na barriguinha dela, ou seja, nos centros de força, falando, olha, filha, você vai dormir agora, Você vai emancipar do corpo, mas olha, retorna, porque nós estamos aqui. Ou seja, você vai orientando e dando segurança àquele espírito. Por isso que é importante a gente saber dessas questões. Não é só para quem é médium. A pessoa olha, e não, médium em desdobramento? Ah, eu não sou médium, não tenho desdobramento? Não vou estudar isso, não. Isso como não? Nós nos desdobramos todas as noites. Todos nós fazemos isso aqui todas as noites. E aí o André Luiz fala, observei atentamente o médium projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado e inteiriço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhes os pés e dentro do qual se movia deslizante. Olha que coisa interessante, né? Você sair do corpo, né? E quem é que fez esse roupão, né?
Eu queria trazer uma coisa, que uma vez o Altivo fez uma experiência, né, conversando. Aí ele falou, uma conversa interessante, né, Berenice, que determinados espíritos não jogam conversa fora, né? Então tudo é aprendizado e hoje como eu agradeço por essas doces conversas. Aí estávamos lá numa questão, quase do nada. Aí daqui a pouco surgiu a conversa, é porque eu, no plano espiritual, né, a gente não anda, desliza. Eu, hã? Aí falei, hã? Ele falou assim, trabalho de casa. Observa se você vê seus pés durante o sono. E como é que é isso? Aí eu dormi, e dormi pensando mesmo, né, meu Deus do céu, pedi a Jesus, né? Jesus, amigos espirituais, que eu possa observar meus pés durante o sono. Aí o que, que eu vi? Que a gente não pisa, eu não pisava no chão, né? Eu andava assim, um tanto em pé. Aí eu falei assim, ih, chefinho, lá na nossa brincadeira de amizade, né? Sim, chefinho, eu me vi andar mais ou menos a um palmo do chão, né? E assim, ele fala assim, e aí, como é que foi? Você parece que a gente dá uns impulsos, assim, dá um repuxo, né? E vai, pois é, então não falei? Então eu observo aqui nesse momento, né? Ele não tinha o pé porque ele estava o quê? No movimento deslizante. O que que faz deslizar? É o pensamento.
Exatamente. É interessante que ele não está com a roupa que ele estava.
Isso.
E nós vemos lá no livro Obreiro, acho que é Obreiro da Vida Eterna, na morte do Dimas, que quando o Dimas desencarna, que a mãe dele, inclusive, está no velório, né? É, ali com ele, aí fala, e ela estava o aguardando com o roupão na mão.
Isso.
Então, alguém fez. Aí no livro nosso lá. Tem um determinado momento que o André Luiz vão conversando com ele sobre as equipes de trabalho. Ele fala, olha, tem a equipe que trabalha na confecção dos sucos, tem a equipe que trabalha na confecção das roupas. São fluídicas, mas são...
Reais, né?
O fluido, ele existe, mas alguém tem que manipular para dar forma a ele, né? O fluido, ele... Que nem a linha. Olha só, a linha está aqui. Se você não sabe tear, se você não sabe fazer o tecido, como é que vai ser, né? Então, o fluido, ele existe. Agora, quem vai manipular o fluido para dar forma a esse fluido? Então, tem essas equipes realmente que dão. E aí...
No capítulo 8º de O Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível... No item 126, fala exatamente disso, do vestuário dos espíritos, do laboratório do mundo invisível. Quer dizer, não é alguma coisa assim que surge do nada, não, né? Há todo um trabalho de manejo fluídico para que o espírito se apresente de tal ou qual forma.
Exatamente. Por quê, gente? Porque no mundo espiritual não é uma mágica. Né? As coisas existem, alguém faz e tem os seus propósitos também.
E agora eu lembrei, a gente vai, uma coisa vai puxando o outro, porque o pessoal fala que é conversa de comadre, é assim, né? A Joana Dark, e esse fato tem bem contado no livro Joana Dark Médium, de Leon Denis. Tem outras obras também, mas tem no Joana Dark Médium de Leon Denis. Então, naquele momento, ela vai no interrogatório, né? Porque aquela menina... camponesa, 16 anos, dizendo, vendo os espíritos, né? E ela via os santos, né? Então ela vai falando lá dos santos, dos protetores que ela via. E naquele momento ela começa a ser interrogada pela Santa Inquisição, né? Uma denúncia. E o bispo, né? Com muita o arcebispo, com muita sagacidade, né? Ah, você diz que vê, ela, os vejo e ouço, e são eles que dão orientação para o que tem que ser feito no exército, tudo isso. E aí ele, de forma muito maliciosa, fala assim, e como você os vê? Nus ou vestidos? E ela então fala assim, e vossa, ela usa o termo, vossa eminência acha que Deus estaria pobre para vesti-los? Quer dizer, é perfeito, né?
Exatamente. Muito bom. Exatamente, muito bom mesmo. E aí o Aulus registrou as anotações íntimas e esclareceu. Nosso irmão, com a ajuda de Clementino, está usando as forças ectoplásmicas, que lhe são próprias, acrescidas com os recursos de cooperação do ambiente em que nos achamos. Semelhantes energias transudam de nossa alma, conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da irradiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose.
E nesse esse texto aqui, André Luiz está falando do recurso da nossa esfera do plano espiritual. Mas a gente não pode esquecer que numa reunião pública, todos nós somos doadores de fluidos. E muitas vezes nós perdemos a sagrada oportunidade de colaborarmos. Porque os espíritos, e há um livro belíssimo, eu sempre agradecerei a Berenice, porque foi você que me abriu esse livro que eu nunca não conhecia, que é o Seara do Bem. Na Seara do Bem, que fala dos bastidores de uma reunião pública, de uma reunião espírita. Então, gente, é muito socorro.
É verdade.
É muito socorro, não só para os que estão ali presentes, como nas redondezas. Então, quantas vezes, pelo simples fato de você estar participando de uma reunião pública, ah, mas eu não sou médio, todos nós somos. O seu fluido é tirado para uma maternidade, para um hospital, para um presídio, e ser colocado algum elemento de auxílio. Então é nesse momento que todos nós participamos.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E uma coisa interessante é que nós, quando nós sonhamos, nós dormimos de pijama, de camisola,
isso,
né? E a gente não sonha com aquele pijama.
Não.
E muitas pessoas até têm os sonhos pesadelos que são nuas. Estão andando na rua e, de repente, elas estão nuas. E elas não estão dormindo nuas, né? Mas tem aquela sensação. Que aí os estudos e as próprias reflexões vão realmente assim, esclarecer por que desse tipo de sonho, né? Tem as questões psicológicas, tem as questões dos transtornos, mas nós sempre estaremos de alguma forma.
Exatamente.
Né? E aí ele continua. Depois de fitar o médium, hesitante, alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda um iniciante no serviço. À medida que entesoura experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento, seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa. Mormente, quando a nossa vontade se rende irrefletida à dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Gente, isso aqui explica porque as pessoas, inclusive, podem até sonhar de estar nua, naquele vexame, que é um vexame que não tem fim, né? E, geralmente está no meio de multidões.
Exato.
Muitas vezes é isso aqui. Está sob a influência
dormindo, né?
De uma mente vigorosa,
isso.
Que faz com que a pessoa
se veja assim, né? E aí a gente começa a ver uma situação muito séria, que são dos anoréxicos. Olha só, Brice, você vê aquela menina, né? Até por ser jovenzinha e muitas vezes não faz uso de nenhuma substância, né? Anticoncepcional e nada, e ela é magra, é uma pessoa normal. mas ela se olha no espelho e ela se vê. Ela se vê obesa. E é interessante assim, né? Que as pessoas dizem, ah, isso é bobagem. Não é, não. A criatura se vê. E fala assim, eu tô com uma gordurinha aqui e ali. Vamos pensar se isso muitas vezes não está ligado a uma questão obsessiva. Que uma mente vigorosa coloca aquela imagem. Então, o que ela vê é a deformidade que o espírito deseja que ela veja, né?
Exatamente. E o Castro ter essa possibilidade mediúnica não significa que ele é uma mediunidade superior, que ele é superior. Você veja, ele inclusive é um iniciante.
Exato.
E olha só, vai depender dele, né? Dele no futuro ser um médium atuante bacana ou não.
Não,
ou seja, ele não está firme. Né? Ele ainda não é um médium que pode já ser classificado como um médium assim, determinado.
Exato.
Na mediunidade. Olha só, ele é iniciante, ele tem possibilidades, agora vai depender do exercício
dele,
da vontade dele. E aí o Hilário falou, nosso amigo então, se pudesse, aí o Aulus comentou, se pudesse pensar com firmeza fora do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse, porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade.
E temos alguns exemplos, né? Dr. Bezerra de Menezes, os amigos, né, médiums que nos passam essa notícia, que ele hoje, a figura dele é um jovem de olhos verdes, né? Imagina, sempre falar assim, uma beleza, né? Não é nem bezerra, é gato, né? Um gato querido, né? Aparecendo lá. Mas observa só se o doutor Bezerra aparecer numa reunião com aquela forma de jovem, né? E falar assim, ó, sou eu que estou aqui. O pessoal assim, ih, o centro está perturbado. É o mistificador. Então ele aparece sobre aquela forma, idoso mesmo, né? E muitas vezes até através dos médios, como o Divaldo, se curvando, tendo aquela voz...
Idoso,
idoso,
né?
Para quê? Para ser identificado. Então ele é um desses espíritos que ele já tem condições pelo autogoverno, né? Ele de imprimir a forma, a imagem que ele quer, a estampa que agrada.
Isso é por quê? Porque nós temos uma visão materialista.
Isso.
Nós não temos a referência da vibração do Dr. Bezerra.
Isso.
Olha, por exemplo, né, vamos imaginar um ator, né, assim, o Tarcísio Meira.
Isso.
Vamos supor que a gente... O Tarcísio Meira é um idoso, né, agora. Vamos imaginar que a gente está no local e numa festa e entra o Tarcísio Meira, que deve estar com uns 70 e poucos anos agora. Aí uma pessoa fala, ih, olá, olha lá, o camarada lá da novela Jerônimo, os Irmãos do Sertão. Ele era um garoto naquela época. Ih, olha lá, ele era o tal do semideus.
Irmãos Coragem.
Exatamente. O Irmão Coragem. Aí cada um vai reconhecer ele de uma novela quando ele era jovem.
Exato. Né? Exatamente.
Embora ele esteja com aquela aparência já de idoso, cada um que assistiu, vamos supor que cada um estivesse assistindo um filme ou uma novela dele, cada um ia olhar para ele e se lembrar,
né,
daquela novela, como se aquela novela, cada novela fosse uma vida dele.
Exato.
Digamos assim, e que nós tivéssemos participado, então cada um ia viver daquilo, né? Por quê? Porque a gente precisa da referência material. Quando a gente souber identificar as vibrações, a gente apenas vai saber. O Divaldo fala que quando a primeira vez que ele teve contato com a Amália Domingos Soler, a Joana de Anjos fez todo um preparo com ele e tudo mais, e falou, meu filho, hoje você se prepare porque você vai ter contato com o espírito sublime, com vibrações sublimes. E ele falou que realmente a vibração, aí ele foi entendendo o que era a vibração do espírito. Aí você vai identificando as vibrações, né? É que nem perfume. Não tem,
isso,
às vezes, você está acostumado, vamos supor que a deusa usa um determinado perfume e tal. No dia que eu estiver em algum lugar que senti aquele perfume, eu falei, gente, a deusa está por aqui?
Exatamente, né? Caracteriza. Né?
Porque a gente já identifica, isso, não só mais pelo visual, mas também por atributos. Exato. No caso, é um perfume, mas o espírito vai ter lá a sua vibração, vai ter o seu cheiro, nós vamos captar isso no futuro. E aí ele vem falando aqui. Sim, importa reconhecer, contudo, que esse desenho, embora vivo, não é comparável ao vestuário em nosso plano. Aulus percebeu que minhas indagações incluíam sempre o imperativo de maior esclarecimento para Hilário, ainda neófito em nosso campo de ação, e talvez por isso procurou fazer-se tão claro e minucioso quanto possível, acrescentando, de modo algum, o pensamento modelará a forma que nos inclinamos a adotar. No entanto, os apetrechos de nossa apresentação na esfera diferente de vida a que fomos trazidos, segundo você já conhece, variarão em seus tipos diversos. Lembremos-nos, para exemplificar, de um homem terrestre tatuado. Terá ele escolhido um desenho através do qual a sua forma, por algum tempo, se faz mais facilmente identificável, mas envergará a vestimenta que mais lhe atenda ao bom gosto, conforme as usanças do quadro social a que se ajusta. E sorrindo, acentuou, pela concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseje. Todavia, empregando nossa imaginação criadora, podemos e devemos mobilizar os recursos ao nosso alcance, aprimorando concepções artísticas no campo de nossas relações uns com os outros. Olha que coisa interessante sobre a arte.
Não é exatamente.
Né? A arte, o belo. Aí ele diz, olha, a arte, tanto quanto a ciência, entre nós, é muito mais rica que no círculo dos encarnados. E, por ela, a educação se processa mais eficiente no que tange à beleza e à cultura. Assim, como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres em nudismo absoluto, embora com maravilhosos primores de tatuagem, é preciso considerar que os indivíduos de nossa comunidade, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais selecionamos emoções e maneiras distintas. Não podemos esquecer que progresso é trabalho educativo. A ascensão do espírito não seria regresso ao empirismo da tábua.
Isso é algo muito sério, porque tem gente que fala assim, não, vamos voltar à vida natural, né? E aí a gente, às vezes, acha que a vida natural é aquela vida do passado,
primitiva, né?
Primitivo, que se comia com a mão, né? E, na verdade, isso não é progresso. Agora, é progresso o quê? A gente tirar determinados artificialismos que complicam a vida da gente. Mas não dá para retroceder, né? Então, por quê? Porque a nossa expressão cultural, ela vai dizer das nossas intimidades, do nosso jeito. A gente fala assim, brasileiro tem esse jeito mesmo, né? Ele chega, ele conversa, ele fala com todo mundo, é expressão. Eu lembro, em Comerge, naquele momento que era no Instituto de Educação, em que vinham companheiros assim do Rio de Janeiro, né? Então, vinha o pessoal da Serra, de Petrópolis, vinha o pessoal de Guapi, vinha o pessoal de vários locais. Então, era assim, o pessoal mais de Serra, aí era aquele pessoal que vinha, né, com aquelas roupinhas tudo organizadas, tudo combinadinho, tudo assim, porque é a característica da Serra. Já o pessoal que vinha da região de praia, era o pessoal que já vinha de sandália, já vinha de bermudão, já vinha daquele jeito. Por quê? Dependendo do local que a gente mora, a gente tem características próprias que nos identificam, né? Então, gente, é assim na vida espiritual também. cada um de nós vai se identificando de acordo não só com o ambiente que a gente vive, mas com a nossa estrutura mental. Vamos pensar como é que a gente está se comportando, como é que a gente está escolhendo a nossa vestimenta moral. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.